da Universidade de São Paulo, da ECA, né? O Francisco César Filho. Boa tarde, Francisco. Muito prazer falar com você.
Prazer é meu, Miriam. Boa tarde a você. Boa tarde aos ouvintes.
Pois
do
é.
Via Sampa.
Mais um da USP, né? Aí responsável por festivais, que bacana. Me fala uma coisa, o festival reúne destaques da produção mais recente da América Latina e Caribe, e existe alguma temática comum que permeia essas produções, Chiquinho?
Olha, a gente detecta algumas tendências, sim, ao longo desses 12 anos, inclusive deu para sentir modificações significativas, tanto quanto a produção, qualidade técnica, acabamento, etc., até os assuntos, as narrativas e as temáticas mesmo. Esse ano dá para sentir nos filmes contemporâneos, nos filmes recentes dos países latino-americanos, muita temática tendo como protagonistas adolescentes e jovens, muita temática urbana, muita inquietação e angústia desses adolescentes e jovens nos ambientes metropolitanos. Isso permeia uma parte considerável dos filmes que estão na programação.
Francisco, o filme que vai abrir o evento é Corpo Elétrico, né, do Marcelo Caetano. Vamos falar um pouquinho por que que você escolheu, por que que foi escolhida essa obra?
Vários motivos, Miriam. E, na verdade, ele se encaixa perfeitamente nessa descrição que a gente fez agora, de temáticas, tendo no centro protagonistas jovens, no meio da cidade grande e vivendo as suas angústias, tentando achar sua identidade, achar o seu caminho. O Corpo Elétrico trata dessas questões e outras também, trata de trabalho, trata de questões afetivas e sexuais, trata da colocação de imigrantes, migrantes brasileiros e imigrantes, no caso, africanos em São Paulo, mas, acima de tudo, a qualidade técnica e artística do filme é o que pesou. O seu diretor, Marcelo Caetano, apesar de ser estreante no longa-metragem, ele tem uma bagagem muito grande, ele foi assistente, ele foi colaborador importante de filmes como Aquários, do Kleber Mendonça Filho, como Mãe Só Uma, da Ana Mulaert, e ele dirigiu curtas-metragens que ganharam importantes festivais no mundo. Então, seu domínio da técnica e da narrativa é muito grande. É um filme, enfim, em outras palavras, é um filme bastante maduro que trata de questões muito atuais na cidade de São Paulo e, por consequência, metrópoles da América Latina.
Não, isso é muito legal, né? Os temas atuais, porque às vezes você se sente um peixe fora d'água, né? Parece um monte de coisa acontecendo, coisas gravíssimas, coisas sérias, que envolvem um monte de gente, e às vezes a pessoa fica naquela inércia, e você vê um filme como Corpo Elétrico, que você, só pela descrição, né, já me deu vontade de assistir. Bem interessante, viu, Chiquinho? Chiquinho, me fala uma coisa, nesse festival, você vai contar com a produção da ECA, né? Como é que isso vai funcionar?
O festival, apesar do Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo não ser competitivo, e apesar de não ter foco no curta-metragem, porque, enfim, a gente antecede aí por uma questão de poucas semanas, um dos mais importantes festivais de curtas-metragens do mundo, que é o Curta Kino Fórum, o Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo. Feitas essas ressalvas, há 10 anos a gente faz uma mostra competitiva de escolas de cinema, de cursos superiores de audiovisual, de escolas da América Latina, evidentemente. E nessa mostra, que existe há 10 anos, sempre a produção da ECA USP esteve presente. Esse ano não é diferente, mas esse ano chama a atenção bastante a diversidade dos títulos oriundos da ECA. São 3 filmes e eles são não só diversos entre si, mas com propostas bastante surpreendentes para o âmbito de produção estudantil.
Certo. Vamos lá. Chiquinho, você fazendo essa curadoria, né, desse festival, e temos aí o Beto Brandt, que será o grande homenageado. Que filmes do cineasta serão exibidos?
Tá. O Beto, mais do que justamente, foi o nosso escolhido para ser homenageado do ano. O Festival Latino, enfim, tem essa vocação de tratar de cinematografia jovens, de realizadores novos, etc. E os nossos homenageados têm sido nomes que estão em meio de carreira, enfim, a gente não está voltado exclusivamente para aqueles cineastas que já estão prestes a se aposentar ou já aposentados. O Beto está a mil por hora, no festival esse ano ele vai estar exibindo pela primeira vez em Premiere Mundial nada menos do que 2 novos filmes dele, mas a gente vai exibir os seus longas-metragens, então 8 longas-metragens que ele já fez na vida, todos eles bastante premiados. Então a gente vai exibir Cão Sem Dono, Crime Delicado, Matadores, Ação Entre Amigos, O Invasor, que ganhou o prêmio de melhor filme latino-americano no Festival de Sundance, enfim, todos os longas dele, até o Pitanga, que é o mais recente, e ainda alguns curtas-metragens que se encaixam bem programados com alguns desses longas, mas que são de rara circulação. De resto, curta-metragem em si é de rara circulação. Então, é um apanhado com todos os longas dele, com mais 2 filmes novos inéditos e com alguns títulos de curta duração que é difícil da gente assistir. Aqui vai dar para assistir em tela grande.
Olha, que legal. Me fala uma coisa, Chiquinho. Vai ter também longas brasileiros, né? Quantos serão exibidos pela primeira vez no país?
Vamos ver. A gente tem aí uma série de pré-estreias mundiais brasileiras. Sem dúvida nenhuma, aponta aí um prestígio do festival que muito nos honra, nos deixa bastante feliz. Então a gente tem aí, vamos ver, o Apartamento 420 do Delane Lima. O Delane Lima é um cineasta bastante alternativo, tem uma produção bastante intensa e não é a primeira nem a segunda vez que a gente está lançando um trabalho novo dele para o mundo. Eu já falei dos 2 títulos do Beto Brandt, um deles chama Ilu Obá de Mim, homenagem a Elza Soares, a Pérola Negra, o outro chama Zócalo e foi filmado em torno da manifestação dos Dias dos Mortos lá na Cidade do México. A gente tem 2 trabalhos também do Marcelo Machado, aquele diretor que fez o documentário Tropicália. Os 2, não por coincidência, são musicais. Um chama Música pelos Poros, que é um encontro de músicos no Festival de Artes da Serrinha, que aliás está acontecendo essa semana, e o outro chama Gilberto Mendes e a Música Nova. Gilberto Mendes, um dos grandes nomes da música de vanguarda no Brasil. Além desses, a gente tem o filme novo do Cristiano Burlan, chama No Vazio da Noite. O Cristiano Burlan é um cineasta que faz de 1 a 3 longas por ano, todo ano. O festival também, todo ano, lança um filme inédito dele. Esse ano é a vez do No Vazio da Noite, que é um filme sobre um personagem que tem insônia e percorre a cidade de São Paulo à noite. É bastante interessante. E o Cuba Jazz. Cuba Jazz é um filme que trata de uma onda, de uma cena musical nova em Cuba, em Havana, em Cuba. Também é inédito no Brasil, passou só no Festival de Havana. E a gente tem alguns títulos que já passaram em alguns festivais, mas aqui em São Paulo não. Como, por exemplo, o filme do Pará, um filme paraense chamado Para Ter Onde Ir, da Jorene Castro, que é um filme bastante feminino e também com uma pegada musical. O Rifle, que é o segundo longa do Davi Preto, o gaúcho, o cineasta, que tinha feito um filme importante antes, o Castanha. O Rifle ainda é inédito comercialmente. E temos ainda Ângelos Novos, que é um filme de Santa Catarina, tendo como protagonista um cineasta bastante criativo. Ele é ator nesse filme, ele chama Edgar Navarro Filho, é um cineasta baiano. Enfim, esses são os contemporâneos brasileiros na programação do festival.
Que bacana. Chiquinho, vocês ainda têm, você coloca no evento, como sempre, os longas internacionais inéditos, né? As relações também com relação, tem mostra, tem debates, oficinas. Vamos falar um pouquinho desse atrativo, né? Para todo mundo que gosta de cinema.
Tem bastante. Por exemplo, o filme de abertura, Corpo Elétrico, na quinta-feira, dia 27, às 11 da manhã, no Memorial, vai ter um debate com a equipe, elenco e outros convidados discutindo o filme. O Beto Brandt, homenageado, no sábado, às 16 horas, sábado, dia 29, também no Memorial, vai ter um encontro com Beto Brant, o homenageado, com seus dois principais colaboradores, o escritor e roteirista Marçal Aquino, que está por trás de mais da metade dos filmes do Beto Brant, e o Renato Stasca, que é produtor e também diretor. Esse está presente em todos os trabalhos do Beto, inclusive co-dirigindo alguns dos longas. A gente tem um debate bastante, como é que eu posso dizer, curioso, que vai acontecer no sábado, às 11 horas da manhã, no Cine Sesc, reunindo algumas pessoas, como é que eu posso dizer, bastante especiais. Uma delas é o Tadeu Django, que é um artista multimídia que tem investido nos últimos anos em documentários 3D, é um artista bastante inventivo, e o outro é o antropólogo italiano Massimo Canevati. Eles vão estar sendo mediados pelo também artista e curador Marcos Bastos, e a mesa deles tem o nome de Cinema, Novos Dispositivos, Imagens e Comportamentos. Esse, assim, a gente tem conversado bastante com os três da mesa, e a conversa vai ser uma conversa muito, muito, muito interessante. Além disso tudo, vai acontecer uma oficina, um curso, no Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo, no dia 1º e 2 de agosto, com o Marcelo Caetano, o cineasta do Corpo Elétrico, o filme da abertura. Esse curso chama Filmando Corpos Queer, os gestos da direção, os gatilhos da criação. E podemos destacar ainda um evento voltado para a família que vai acontecer no sábado e no domingo, 29 e 30 de julho, na Praça Cívica do Memorial. Esse evento tem uma grande feira gastronômica com 40 expositores com comidas da América Latina e uma série de projeções de filmes infantis e para a família. Castelo Rá-Tim-Bum, o filme, a animação mexicana Cantando de Galo, o Pitanga, que é um filme do Beto Brant e da Camila Pitanga, atriz, sobre o Antônio Pitanga, pai dela, culminando com uma projeção ao ar livre às 18h30, tanto no sábado como no domingo, do longa-metragem Dominguinhos. Então, essa feira, a expectativa de público dela, essa circulação de pessoas para a feira gastronômica e para essas projeções, é no mínimo de 15 a 20 mil pessoas por dia.
Nossa, você está fazendo mágica, né? Porque o pessoal...
Que, na verdade, tudo isso é resultado, Miriam, de um interesse crescente da população de São Paulo e do Brasil pela cultura latino-americana. Então, nesses 12 anos de festival, a gente percebeu como esse interesse cresceu, como o número de shows, baladas, festas, restaurantes e bares ligados aos países da América Latina cresceu enormemente em São Paulo, e o festival, que é o único evento feito no Brasil voltado exclusivamente para o cinema latino-americano, ele é resultado e também contribui para a disseminação desse interesse, principalmente junto aos jovens. Em todo esse recorte aí, que eu listei de atividades, de manifestações culturais latino-americanas em São Paulo, o principal público é adolescente e jovem. O público do festival não é diferente disso.
Que legal. Não, precisa disso, né? Parece que São Paulo é destacado de toda a América Latina. Não se fala nem no Brasil e o espanhol, uma coisa completamente fora do contexto, né? Porque você vai ali pro sul, você vê que tem nas rádios ali do sul, eu frequento muito aquela região, então você nota que o pessoal é mais falar, você pode ver o pessoal lá, um brasileiro canta muito música latina, vai pro Chile, faz aquela troca, né? Com esses países, né? Enquanto que aqui em São Paulo fica um negócio mais distante, é meio louco. Talvez pela questão geográfica mesmo, né?
Mas isso tem mudado. A gente percebe, no festival a gente percebe isso, como que, principalmente a camada mais jovem da população interessada em cultura, como essa camada tem se interessado por manifestações latino-americanas. Hoje, um dos grandes jornais aqui de São Paulo, no seu guia de programação semanal, dedicou a sua capa para o festival de cinema latino-americano de São Paulo e outras manifestações da América Latina na cidade. E é muito impressionante, assim, o número de baladas, de shows, de bares, de restaurantes voltados para os nossos países hermanos.
Ah, que bom. Vamos lá. Então, olha, apresentaço para os paulistanos, tudo com entrada franca, de 26/7 a 2/8, no Memorial da América Latina. Queria que você fizesse o convite, então, para os ouvintes da Rádio USP, Francisco César Filho, você que está aí curador desse festival, para as pessoas irem, curtirem. Você já falou todos os eventos. A gente tem aqui o site, que é o www.festlatinosp, tudo junto, festlatinosp.com.br, para a pessoa saber de tudo. E tem pelo Facebook também vocês, né?
É, o Facebook é bem fácil, é só procurar o Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo. Ele, na verdade, é facebook.com/festlatinosp, e ali a gente tem várias postagens diárias com destaques e o que está acontecendo naquele momento do festival. O festival, é, além do Memorial da América Latina, ele acontece em vários outros pontos da cidade de São Paulo e também em Campinas. A lista desses pontos e a programação de cada um deles está tudo direitinho no site. Você pode pesquisar pelo filme e aí você descobre onde o filme está passando. Você pode pesquisar pelos espaços todos. São 26 espaços culturais ao todo, é bastante coisa. E se divertir. A ideia é ser a grande festa do cinema latino-americano.
Que legal, que legal. Isso mesmo, eu falei a Memorial da América Latina, mas é porque vai ter no Memorial a grande abertura, né? O filme, exatamente, O Vento do Corpo Elétrico. Bacana, olha, sucesso pra você, tá bom, Chiquinho? E apareça aqui pessoalmente na Rádio USP, no Via Samba, pra trocar essa ideia, tá bom?
Obrigado, obrigado pelo espaço, Miriam, e um abraço grande pros ouvintes do Via Samba.
Valeu, querido.